Cagando Regra.
Informação sem compromisso. É isso, mais um Cagando Regra começando, voltando de merecidas férias aí na sua Season 2, na sua segunda temporada. E como é clássico de toda boa série, uma temporada que vem com reformulações, mudanças, novidades, quadros novos, convidados e várias outras coisas que a gente ainda está planejando, né? Tenho que confessar que não sabemos exatamente como vai ser, mas estamos planejando aí várias novidades. E já voltamos em formato novo aí, com uma novidade que pode rolar de vez em quando, que são esses episódios especiais. Esse de hoje, a gente fala como criar um programa de TV. Mas antes de eu explicar como vai ser isso, não se esquece de curtir, compartilhar, espalhar para os amigos no grupo de WhatsApp, mandar lá nos stories, no Instagram, que é para o nosso podcast ser cada vez mais conhecido por aí. É, agora que a gente ficou parado nesse momentinho aí de férias, um monte de gente falava lá, pô, cadê o Cagando Regra? Tô com saudade. Mas esse pessoal não compartilhava. Fica aí a denúncia, no melhor estilo lá da galera do Choque de Cultura. Mas enfim, curte aí, compartilha, dá as estrelinhas lá na sua plataforma favorita. E hoje nós vamos usar o Meme Explica, esse programa incrível que a gente faz para o canal Futura e que está na sua nova temporada. O Meme Explica falando sobre eleições, 6 episódios falando aí de urnas eletrônicas, pesquisas, sistemas de governo, a história das eleições, toda segunda-feira às 9h45, ou então já tudo disponível lá na Globoplay. Entra na Globoplay e já pode assistir a hora que você quiser e também compartilha com os amigos. Então a gente vai usar a criação dessa série, como é que foi criar essa temporada, esses episódios, para usar de exemplo, né, de como se faz um programa de TV do início até o fim. Acompanha aí que ficou divertido o papo. Bom, vamos então começar falando do que interessa, que é esse making of, esse raio-x de como você cria um programa de televisão usando como base a nossa temporada atual e a que vai entrar no ar da série Meme Explica, que a gente produz para o canal Futura 534 da NET. E os outros números eu esqueci, mas você entra lá no Twitter do canal Futura, que tem todos os números deles lá na Vivo, na Claro, no Satélite, na Sky, sei lá mais onde. E primeiro pedir para nossos queridos participantes convidados se apresentarem, não só a sua mini bio, mas também qual a função deles por trás desse programa, dessa série, Meme Explica, que é feita a 6 mãos. Fazendo aqui a conta rápida, nós 3, vezes 2 mãos cada um, é feita a 6 mãos. Claro que temos mais outros membros da nossa equipe, a gente vai falar sobre eles, agradecer a galera, mas quem está ali no DNA central, na espinha dorsal, criando toda essa magia do audiovisual, somos nós 3. Então, o primeiro, eu peço que se apresente o nosso querido Felipe César Marins, também conhecido como arroba mais longa do Instagram, o membro mais mal-humorado do nosso Cagando Regra, até a chegada de Caio Renan. Faço aqui a ressalva.
Desonestidade.
E, por favor, Felipe, faça a sua apresentação oficial aí para o nosso público ouvinte.
Ué, tem que fazer a bio completa, Frenildo?
Pode ser uma mini bio.
Mini bio.
Mini bio.
Eu sou formado em direção audiovisual, só que eu, pô, já fui até vendedor da Avon, meu irmão. Faço de tudo, jogo nas 11, porque a gente precisa pagar aluguel, né? É importante pagar aluguel. E, cara, no final, tipo, eu acabo me definindo como montador, assim, porque é de fato que paga minhas contas. Mas como a gente faz essa maluquice do Meme Explicando a parceria, meio que eu toco praticamente a parte técnica, tipo, desde a filmagem, da concepção da filmagem, da foto e tal, com o Fran, até a finalização, o que é uma loucura, correria, mas é muito emocionante e vale a pena.
Passa aí, faz uma listinha das suas funções na prática.
No meme?
No meme. Estamos aqui, cara, usando o meme de exemplo. Não vamos falar de todos os seus outros projetos multimilionários que você faz aí, faz o seu drama, mas é um diretor de fotografia, montador renomado, requisitado, sempre aí em atividade nas maiores produtoras e produtos do país. Fala aí no meme, o que você faz, Felipe? Filma?
Cara, além de dar pitaco em tudo, pitaco mesmo, eu filmo, Som direto, né? Que a gente faz também, porque tem que ter, senão ninguém escuta nada.
Direção de fotografia.
A foto, a montagem, que é bem complicada. Nessa temporada eu tive a ajuda da Sofia, beijo, Sofia. Quebrou um puta galho. Próxima temporada tem o nosso querido estagnado, Arthur Sebrian.
Ajuda do grande Marcos Base aí na filmagem, na parte de
Do base
filmagem,
na
no caso.
filmagem, porra, gênio base, gênio das ondas. E, cara, e a finalização, né? Que tipo, é basicamente pegar o programa que tá todo cagado e cru, transformar na coisa bela, mexendo na cor dele, na luz e tal. E simplesmente exportar pro quê? Que aí é complicado, né? Tipo, exporte em 10 canais, tudo bonitinho, tem que revisar com calma.
Você esqueceu de uma
E
função.
mandar pro canal. Qual? Esqueci?
Arte. Arte.
Caralho, tem isso, né? Eu
Faz
esqueço
a
disso
arte
também,
e a
porque.
animação, insere nos editoriais, em outras partes do programa, mas principalmente no
É muita
editorial.
coisa, é muita coisa, a gente até esquece.
Essa
Quem
que é a
fazia isso
graça.
originalmente era o Beguido, nosso parceiraço Beguido, desde a época
Concebeu,
lá
né?
do Não Conta Lá em Casa, concebeu a
Menção aí, honrosa ao
ética
Beguido.
da brincadeira. Só que o Beguido, hoje em dia, é um profissional também extremamente requisitado
Pois é.
e ocupado e atrasado. Então, isso é um problema pra gente.
Eu
E
crio
aí
monstros, eu
acabou
crio
que.
monstros, jogo eles para o mundo e eles viram as costas para mim quando eles já estão, né,
Que
voando como
absurdo, que
grandes
absurdo.
cisnes maravilhosos. Caio Renan, que aí tira de cara, né, o posto do participante mais mal-humorado do Cagando Regra, do Felipe, assim que ele adentra, não só o nosso podcast, mas qualquer ambiente, automaticamente o ranking de mau humor
Sempre
desce um
puto,
degrau,
sempre
porque Caio
puto.
Renan já chega direto no platô. E Caio Renan, que é o nosso produtor, mas, como o Felipe estava mostrando, esse programa que tem três pessoas aqui no seu DNA, na sua espinha dorsal, claro que ajudado aí por essa galera toda que a gente já começou a citar, mas vamos citar ainda outros nomes. E o Caio faz a parte ali da. Seria nesse tripé, ele é o produtor, mas com tantas outras funções, que é para o pessoal entender que também não é só. Ah, o cara é só produtor, ele vai lá, produz, marca uma entrevista e pendura o boné e vai para a praia. Caio, passa aí a sua ficha corrida, sua mini bio, e depois, quem é você, o que você faz por trás da série Meme Explica?
Boa noite a todo mundo. Primeiro, injustiçado, é meu primeiro título, porque mais mal-humorado que o Felipe, pô, daí é
Não, é
inadmissível, eu
uma
fui
briga
perder.
dura. Não, que isso? Você é mais mal-humorado, mas eu reclamo mais, então eu sou mais chato.
É
Tem essa.
inacreditável
É
uma
justo.
descrição dessa. Então, primeiro injustiçado, depois, como o Fran falou. A bio, né? Esqueci. Cara, estudei jornalismo na UF, trabalhei no jornalismo. Principalmente no esportivo, nos primeiros anos ali de trabalho, há um pouco mais de 10 anos, né? Mais jovem do que ainda sou. Depois, eu comecei, nesse meio tempo, comecei a trabalhar com produção de TV ainda dentro do jornalismo. E desde que conheci esses monstros, criadores de monstros, comecei a atuar na produção não só de TV, mas TV e cinema com eles também, uma coisa, produção executiva, que é o principal que eu faço no Meme Explica, né? Mas a
Caio
gente
Renan,
está com
destrincha os
meme desde.
editais. O rei dos
Destrincha.
editais.
Destrincha no Meme
Não,
Explica, Caio.
cara, a produção no Meme Explica, além da produção do programa em si, né? Você conseguir fazer o roteiro se tornar ele virar o roteiro, sair do papel e virar as coisas onde a gente vai gravar, né? Para o Felipe depois transformar em produtor visual. Faço essa parte do meio campo do programa. Estou também na concepção do roteiro com o Fran, né? Pensar, elaborar quais vão ser os temas abordados, como a gente vai fazer as entrevistas e com quem. Eu escrevo os editoriais que passam depois pela mão da equipe, mas faço a pesquisa e a redação inicial dele. E nessa última temporada tive também com o Felipe nas filmagens, né? Na maioria das filmagens, pelo menos. Então, foi o que o Fran falou, colocar aí sempre a gente nas 11 para fazer acontecer. Mas basicamente a parte burocrática do programa, desde
É isso que eu ia falar, estava
viabilizar.
esquecendo função também. Toda o atendimento junto ao canal, entrega dos materiais, o controle dos prazos e
Toda a parte de
cronogramas.
produção, né? Parte de produção, tanto na pré, na parte operacional, na parte de base, quanto na parte também de set. E na parte executiva, eu estou em tudo isso, com uma pessoa só e auxiliando o Felipe nas filmagens, quando necessário. E estou na redação do programa, no roteiro. Esses dois, acho que principalmente.
E aí, vamos aproveitar, então, esse momento de terminar uma temporada, que é o Meme Explica, eleições, que aí a gente falou de temas de eleição, cada episódio a gente falou sobre pesquisas, urnas eletrônicas, sistemas de governo, participação democrática, história das eleições, e agora a gente vai começar uma nova temporada, que é o Meme Explica Futebol, que a gente vai falar sobre preconceito, vai falar sobre a história das Copas, vai falar sobre geopolítica no futebol, vai falar sobre a economia no futebol. Então, Caio Renan, você que talvez seja o pontapé inicial aí, né, fazer uma trocadilha com essa temporada que começa agora, como é que começa tudo? A gente chega, o Futura liga para a gente, eu chego lá e tenho ideia e jogo para vocês e vou para a praia, vou dormir e vocês tocam tudo. Como é que começa a ser feito essa série, essa temporada de TV com 6 episódios?
Primeiro, a partir do momento em que a gente tem já o acerto com o Futura, contrato e bases acertadas, a primeira coisa que a gente tem é o roteiro, na verdade, que também passa por mim, né? A gente, nessa temporada especificamente, o tema é futebol, então é uma coisa que os três dominam, não tanto o caso do Felipe, entende menos, né? Tem dificuldades com esse esporte, mas...
Ok, só porque você ama o Luiz Castro, tá? De ficar defendendo esse arrombado, que vergonha, que vergonha.
O Felipe, ele tá... nós três, a gente, brincadeiras à parte, a gente se reuniu e sai as ideias, né, de como a gente vai fazer a temporada, como eu estava explicando no programa. A ideia do programa é trazer temas que vêm sendo discutidos, Futura também é um canal educativo, né? Então você tem que ter essa... saber em qualquer ideia que você tem ali. E a gente pegou o tema futebol e o que no futebol colocar. Beleza, definimos os temas do que abordar dentro do futebol, definimos os 6 temas. A partir desses 6 temas, a gente, nessa mesma reunião, já define o que vai abordar no sentido, né, por meio do futebol. E a partir daí começa a escrever o roteiro, pensar em quais são as boas fontes para falar sobre os assuntos, entrevistas, cenários, casos para contar, né? No caso do quadro lá da história no telão. E esse é o primeiro passo, né? Começar, a gente começa a escrever, começa pelo definir temas, aprovar com o Futura, definir o roteiro, aprovar com o Futura.
É isso, a gente senta com o Futura, né? Dá aquele olhar geral sobre a temporada e geralmente não tem grandes mudanças e alterações e a gente começa a escrever o roteiro. Eu acabo fazendo mais o roteiro do programa em si, né, os quadros e as pautas a gente vai definindo juntos, né, que pode ser legal da gente mostrar para cada assunto. E o Caio escreve editorial. E depois eu dou uma passada de olho no editorial, vendo mais o que pode inserir de arte, porque é aquele primeiro momento ali meio no estilo vlog. Depois, a gente volta para o Futura e aí entra principalmente Felipe César Marins, que é o responsável pela parte audiovisual mesmo, né? A filmagem e tudo mais, e depois pela montagem. Então é quem vai saber mais exatamente, e em parceria muito com o Caio, a parte de cronograma. E acho que muita gente tem essa curiosidade, Felipe, de saber quanto tempo demora. Tipo, beleza, é uma temporada de 6 episódios, cada episódio 25 minutos. Essa temporada é toda no Brasil, no máximo a gente tem uma viagem para São Paulo, na outra a gente fez uma viagem para Brasília por conta das eleições. Então, tipo, fala como é que você monta esse cronograma junto com a gente, claro. E essa pergunta que todo mundo faz, quanto tempo demora? Quanto tempo vocês filmam para fazer um episódio de 25 minutos? Né? Quanto tempo tem de material para depois você reduzir e botar na TV ali com 25 minutos em média? Quanto tempo demora para editar, para transformar tudo que a gente filmou nesses 25 minutos, depois finalizar? Fala aí o seu drama.
Cara, é um drama muito dramático. Na real, tipo, isso varia muito, assim. Tipo, acho que depende muito da demanda da demanda do canal e do que a gente planejou em relação à filmagem, né? Tipo, a gente se adapta ao cronograma que tem. Tipo, a gente na pós-produção meio que, né? Tipo, o pessoal que fala, né? Tipo, deu ruim, caiu a lâmpada aqui, resolve na edição. Tipo, no nosso caso deu ruim lá atrás, resolve na edição aqui em relação a prazo. Mas Contando, tipo, assim, idealmente...
Mundo ideal, aquele que não existe.
Mundo ideal, eu acho que 2 semaninhas para editar gostoso, porque, cara, o edital dá muito trabalho de fazer, o edital é uma coisa, tipo, é um colosso, assim, porque são 10 minutos de arte e a cada minuto você tem mais ou menos umas, sei lá, 50 intervenções de lettering, de animação, de GIF e tal. E dessa vez eu tive sorte que a Sofia deu minha assistente deu uma moral grande e pré-editou os editoriais todos, e, tipo, não sei pegar no bruto do que a gente filmou para editar. Ela reduziu tudo, já deixou com uma forma bonitinha. E aí eu ia passando só mexendo algumas coisas pontuais e adicionando essas artes, assim. Mas assim, tipo, eu demorava de 2 a 3 dias para fazer cada editorial dos 6. E as pautas, que são as idas à rua, no meme, como a gente tá... A gente, que sou eu que monto e eu que filmo, acaba sendo mais rápido, assim, porque... Tipo, meio que eu já sei mais ou menos o que a gente vai usar e na hora que o Fran fala também, tipo, a gente assenta e já cria uma parada meio junto, assim, para fazer rápido, sabe? Então é um material muito redondo e muito conciso.
É bem diferente, tipo, de um Que Mundo É Esse, por exemplo.
É, o Que Mundo É Esse, a gente tem que pegar o monstro, tipo, o que vocês trazem de viagem, da forma a ele.
Ele não sabe o que é, o que... Quer dizer, eu passo ali mais ou menos o roteiro do que a gente fez, o que é cada pauta, mas você não viu, você não filmou, você não sabe de onde veio aquilo ali.
E eu acho que você também não tem noção, você como diretor, não tem noção do filmado, porque tipo, é uma parada que eu sempre digo, e você fala isso também, que o filmado é diferente do que você planeja filmar, por mais que você tenha filmado o que você planejou, entendeu? O resultado do audiovisual, do material fílmico, ele imprime coisas diferentes. Então, uma fala que você achou que seria maravilhosa em no momento que você estava falando com a pessoa, cara, na entrevista passa batido e você nem sente, sacou? E aí você pega uma outra fala que a pessoa falou baixinho e tal, e é a fala forte, e aí você foca naquilo, sabe?
Não, mas eu acho também que você também não necessariamente a regra. Tem independente, o Fran, por exemplo, nesse caso, ele está apresentando e dirigindo, mas... Ele eventualmente, como você deu o exemplo do Que Mundo É Esse, ele está dirigindo a filmagem e a entrevista está sendo conduzida por outra pessoa, pelo Michel, por exemplo, ele consegue ali fazer essa função. O roteiro, mal ou bem, a gente tem um roteiro, a gente tem um guia que... Não é uma coisa, pô, vamos chegar ali na rua, vamos ver qual vai ser e depois
vamos esperar acontecer alguma coisa,
ele,
né?
Depois joga na mão do editor, ele assiste tudo, se vira para tirar o melhor. Não, tá roteirizado.
Então essa é a grande diferença do meme pro Que Mundo É Esse. Tipo, você tem um roteiro e a gente segue o roteiro. Apesar de surgirem coisas que não necessariamente, por exemplo, e aí eu posso falar da temporada do Momento Fofoca. Posso falar da... Bota a música da fofoca aí, Fran. Eu posso falar do Meme Explica a Pandemia, que a gente pensou todo o episódio para ter o nosso querido biólogo, sei lá, é o microcientista Átila Iamarino, e ele não respondeu.
Microcientista assim, tipo,
ele simplesmente
é um
ignorou. Muito pequeno. Microbiologia, sei lá, não sei. Bom,
Divulgador científico.
Ele não respondeu. Não respondeu ninguém. Eu mandei uma mensagem super bonita para ele, porque o Caio já tinha esgotado sua pouca paciência com o rapaz. Mandei uma mensagem super bonita, ele viu e ignorou. Então, o nosso querido Átila, que eu sou fã do Átila.
Importantíssimo na pandemia, salvou muitas vidas.
E seria ótima...
Xingamos ele bastante.
Xingamos muito.
A parte ali, né, no make-off, ele no
internamente, ali, ele desespero foi, ali. Ele não recebeu, não recebeu o prestígio que ele recebe da gente em condições normais. Por conta da não atenção, né? Por conta do
desprezo. Mas a gente entende
negativa para a produção.
Átila, a gente te ama e te adora. A gente entende. Você devia estar... Tava salvando vida.
A minha compreensão
Ele tinha virado pai. Tinha pouco tempo. Mas assim, tipo, você pensa nisso. Você tem um programa que era praticamente... Tipo, na época era 15 minutos, né? Não era 26. Mas a gente tinha o Átila, o Luiz Antônio Simas, que eu, particularmente, advogo por estar em todos os programas que a gente faz, porque eu sou fã. Inclusive
independente do programa.
Leva o Simas. Só leva o Simas.
É um programa sobre, sei lá, culinária do Japão. Leva o Simas.
Leva o Simas.
Fala pro Simas falar.
Mas ele vai ter alguma coisa para falar sobre isso. Vai ter. Tipo, é, cara, foi o melhor comentário, uma aspas muito grande, foi o melhor comentarista de Olimpíada.
Badminton, Olimpíada de Inverno. Bota o Simas, fala pro Simas, fala alguma coisa.
Só bota o Simas.
Abre o microfone para ele. Aí, mas, Felipe, tipo, e... resumindo...
Calma aí, rapidinho, deixa eu chegar no ponto, que rapidinho, rapidinho.
É que você tá demorando um pouco para chegar, chega rápido. Foi,
então,
desculpa,
não, tipo, você tinha o convidado principal.
Um outro man aí.
O convidado principal, que era o Átila. Você tinha o Simas complementando, contando a parte historiográfica. E você tinha um fotógrafo que contava o que aconteceu em Manaus. Cara, quando cai o Átila, e você está falando de pandemia, e você tem que explicar o que é uma pandemia logo no primeiro episódio, e o que está acontecendo, tipo, a gente, e faltando 2 semanas para entregar a primeira versão, olhou um para cada do outro e falou, meu irmão, fudeu, a gente vai fazer o quê? Aí começou um corre, quem vai botar no lugar, quem vai fazer não sei o quê, surgiu a Natália Pasternak, acabou que a gente conseguiu no estalo. A Natália Pasternak, maravilhosa também.
Ótimo.
Tinha acabado de sair da CPI, deu uma aula pra gente, foi ótimo. Mas, assim, nem todo caso a gente consegue substituir com essa velocidade. E nisso, isso, tipo, eu acho que a nossa, por fato de sermos três, a gente acaba ganhando em mobilidade de produção, de conseguir agilizar muito rápido as coisas, substituir muito rápido as pessoas e produzir muito rápido. E, ao mesmo tempo, como o programa é meio blocadinho e é por pauta, a gente consegue ter uma agilidade na edição maior do que se fosse um programa com uma narrativa complexa de 26 minutos totais, entendeu?
A gente pode comparar exatamente com outra produção que a gente fez parte aí, com o documentário do Domingão do Huck, do Luciano Huck, dirigido pelo nosso grande amigo Michel Coelho e o Guilherme Melles, convidaram a gente aí para eu colaborar no roteiro e o Felipe já meter mais a mão lá na montagem e tudo mais. E, pô, para você mudar uma entrevista que é marcada com 2 meses de antecedência, mobilizar uma equipe de dezenas de pessoas, autorizações de sei lá quem mais da direção lá, é algo muito mais complicado, né? A gente tem uma estrutura menor que tem seus déficits, mas tem também seu bônus. Mas, resumindo, Felipe, o pessoal quer saber quanto tempo de filmagem e quanto tempo de edição para fazer um episódio de 25 minutos.
Então, é o que eu falei, tipo, se você botar uma
você
semana
não falou.
De filmagem... Eu falei, pô, falei 2 semanas. Ah. Uma semaninha de filmagem, 2 semaninhas de edição. Ah, assim, então tá. No mundo ideal, gostoso, tá pra fazer legal, eu acho que é isso.
Aí a gente tem ali o cronograma, já sabe quanto tempo vai demorar pra filmar. E aí tem a parte que eu considero mais divertida, que é, né, ir filmar de fato, né? A gente vai, pô, e aí... Isso é uma coisa que é muito legal, né? De você escolher os temas que são mais interessantes, estão sendo mais discutidos no mundo e você ir falar com pessoas interessantíssimas que sabem muito sobre aquilo. Então, a gente falou com o Lúcio de Castro, da agência Spotlight, na época que a gente estava fazendo lá a primeira temporada. A gente fala com a Natália Pasternak, em plena pandemia, saindo da CPI, e tira um tempo lá para falar com a gente. Essa temporada agora da política, pô, a gente teve voltando a campo, né, que é sempre prazeroso. A gente foi para Brasília, pô, entramos no salão azul ali no plenário do Senado, ficamos rodando, quase sentamos.
Fomos expulsos!
Sentamos na cadeira do presidente.
O Rodrigo até Pacheco, falou, não, aí, o Rodrigo, olha, beijo, vocês... Rodrigo Pacheco.
Eu acho que eles acharam que a gente era outra coisa. Não, vocês podem entrar, faz o que quiser. A gente pode subir selfie no Senado, entrando,
subindo a ladeira. Conta essa história, Fran. Conta, por favor. Conta como é que foi.
Foi isso. A gente chegou lá, o cara viu, ah, vocês estão fulano. Ah, tá, então pode entrar, pode filmar. A gente, que alegria. Só tudo fechado, aquele salão azul pra gente. Não, é, subiu na mesa, sentou na cadeira. Né? Contextualiza, então. É,
contextualiza.
Não, a gente tinha autorização para gravar no plenário, só que... Eles têm uma organização lá, assim, você pode ir para o plenário, mas você só pode ficar em cima, você pode ir, só pode ir embaixo. O piso é diferente da autorização. E quando ele falou, beleza, vocês têm autorização, o nome de vocês está aqui, era para a gente ficar na galeria. O Fran, pessoa super civilizada, saiu entrando, subiu na rampa para sentar na mesa, tirar selfie, deitar, nadar na mesa do presidente do Senado. E aí, com 5 minutos que a gente estava lá dentro, a polícia do Senado veio de uma forma super simpática, calorosa, para falar, desce daí, você não pode
sair. Não, na verdade, o burro fui eu, porque a gente entrou de boa, a gente foi aprovado com crachá bonitinho, entramos. Aí, a mesa, tipo, ela fica mais no alto, né? Você tem o plenário, onde estão as mesinhas, com o nome dos senadores, tudo bonitinho. E tem a mesa do presidente. E eu queria botar o Fran sentado exatamente na cadeira do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do lado do púlpito, para fazer essa sacanagem. Aí eu perguntei, eu fui bem burro.
Mas que é um crime internacional.
Perguntei pro rapaz, oi, ele pode subir ali, né, para sentar na cadeira da presidência? Aí o segurança falou, vou ver e já volto. Enquanto ele falou, vou ver e já volto, a gente foi filmando, filmou a cabeça, filmou a porta lá dentro. Quando o cara voltou muito sem graça. O cara, coitadinho. Ele voltou muito sem graça. Ele virou, gente, eu tenho um pedido pra fazer pra vocês. Vocês não poderiam estar aqui embaixo.
Não era nem pra
ninguém
estar
aqui. Ninguém filma aqui embaixo.
Nem a Globo, ele falou essa expressão.
Nem a TV Senado, nem a Globo, ninguém.
É aquele negócio no Brasil, né? Tipo assim, você vê que realmente o negócio é sério. Nem a Globo filma aqui. Eu falo, caraca, então o negócio é sério. Inclusive, aqui no ar, hein? Indagação no ar. A gente acabou não fazendo aquela imagem subindo a ladeirinha antes da gente ser expulso, que a gente foi subindo ali a rampa e chegando, tipo Maracanã ali da política. Eu achei que você estava filmando por trás, a gente não usou essa
cara,
imagem.
Cara, eu filmei, só que ela tá estourada, porque eu estava com o visor da câmera. Foi um momento que a gente entrou junto.
Um momento de muita emoção. Sacou?
Não, é porque tava muita luz. A luz. Aí, com o momento.
A gente saiu debaixo daquele túnel onde tem a galeria.
É, momento crítica.
Então,
a luz.
Ajustar tempo.
Momento, vou descobrir agora e ficar
puto. Ela é muito pontual. A luz no Senado, no corredor, ela é muito. Dá pra ver na abertura, tem momento que, tipo, né, você tá um pouco mais claro. É. E na hora que a gente entrou, não tinha como saber. Eu não tinha como saber. Na hora que a gente entrou, tipo, a luz blá, bateu assim e estourou portando. Eu consertei logo em seguida, mas já não tem o efeito de você entrando, entendeu? Que é a imagem que tá, inclusive, depois.
No fim das contas, a gente conseguiu autorização para gravar lá, também quase por sorte, porque o cara, quando ele pediu encarecidamente para sair, falando que nem a TV Senado podia estar ali, ele falou, vocês têm que apagar essa imagem. Não pode isso. Ah. A gente ainda tentou entrar em contato com a comunicação para falar, não pode de forma nenhuma. Por acaso, a nossa entrevista seguinte era com a diretora de comunicação do Senado, e ela super tranquila, super gente boa, até brincou.
Muito
falar,
simpática.
Não tem problema não, usa aí, que é bom que a imagem é inédita, ninguém tem, só você. Usa aí, qualquer coisa é comigo. Então tá bom.
Segundo a Sofia, a diretora de comunicação parece a Paula Oliveira. Eu não sei que droga a Sofia está usando.
Paula Oliveira?
Não sei. Ela chama...
Assista o programa, não tem absolutamente...
Ela tem, Sofia, um beijo, mas pare com as drogas.
Minimamente próximo.
Mas essa parte é a mais legal, de você ir para as pautas. Claro que também depois, o passo seguinte que eu vou falar agora também é bacana, que você vê...
Aí
eu
posso fazer só um parêntese?
Ele fez o Mentorupting de novo.
Mentorupting também. A gente encontrou uma pessoa muito, muito, muito... muito importante da República dos últimos anos, jantando em Brasília.
Ah, é verdade. Isso foi por trás das câmeras, né? Bastidores. Entramos para tentar fazer uma imagem no alto de um hotel, que disseram que era a melhor vista panorâmica de Brasília. E assim que a gente entra, está lá no bar, ali no lobby mesmo, tranquilão, gravata e tal, Eduardo Cunha.
Aí a gente... Estou realmente fazendo lobby também, por alguma causa.
No lobby fazendo lobby, fica aí no a piadinha.
Aí ficou um contucando o outro, falando, caralho, o Eduardo Cunha ali, olha essa porquinha.
Vai lá, não vamos. Ficou naquela tensão. Mas como não somos hard news, estávamos ali para fazer um documentário em forma de série televisiva, a gente, né, deixou passar e seguimos com a nossa função. Mas é muito legal essa parte das pautas pelo acesso que você tem a essas histórias, a essas questões e essas personalidades sempre... a gente falou ao longo dessas temporadas, a gente falou com o Adnet, tem palhinha do Adnet, do Guga Chakra, quem mais? Vamos puxando, Natália Pasternak, que a gente já citou aqui, Flávia
Caíto
Oliveira,
Manier.
Caíto Manier, Luiz Antônio Simas, sempre dá o ar de sua graça também nos episódios, ou seja, é muito legal essa parte. Mas depois eu acho que a parte que você vê meio que o filho nascendo, que é quando a gente senta para fazer mesmo, para montar, né? Que aí começa a editar o editorial, juntar com as pautas, a transição de uma para outra, e aquilo começa a ganhar forma. Primeiro, Caio, enquanto a gente está fazendo isso, que aí é a parte que fica lá o diretor, eu com o nosso montador, e a gente está sentado ali, debruçado na ilha de edição, montando, o trabalho do produtor, muita gente pode pensar, acabou. Cai nesse momento, porra, tá, né, rodando a Europa.
Tá na praia.
com o seu ganho na temporada e acabou pendurou as chuteiras. Mas não, o que o produtor está fazendo nesse momento? O programa está sendo montado ali?
Tem, surpreendentemente, tem bastante coisa nesse meio tempo, porque é aquilo que estou explicando no início. Também tem toda a parte burocrática do programa, né? Além da parte de produzir a locação, por exemplo, a gente vai gravar no Senado. Não é só chegar no Senado, qual é o Senado, vou gravar aquilo. Em um lugar, literalmente, é assim. Talvez alguma rua pública, e mesmo assim, nem todas. Dependendo do que tem ao seu redor, você também não pode só simplesmente chegar e ligar a câmera. Então, tem essa parte da produção em que a gente está ali para viabilizar as gravações, né? Isso vai antes. Tem toda uma parte burocrática de autorização das pessoas que aparecem no episódio, né? Como a gente é um programa, nesse caso do Meme, que não é um programa jornalístico, é um programa de, se não me engano, é classificado como variedades, não lembro agora. A gente não pode simplesmente retratar qualquer pessoa, né? Não pode simplesmente botar a câmera de qualquer pessoa, botar na TV. A gente precisa que ela autorize o uso da imagem e da voz dela. Então, tem toda uma parte de documentação com essas fontes da gente ter os documentos assinados, aprovados, para eles irem ao ar. Isso vai em paralelo com as gravações, né? Normalmente, o ideal é quando a gente assina antes, encontra a pessoa para fazer entrevista, ela assina, a gente começa a gravar.
E acho que toda a logística de filmagem,
a gente faz online.
Você está subvalorizando a sua função. Toda a logística de filmagem.
E ainda tem essa entrega depois.
A gente tem que... Na hora da filmagem. Pô, segunda-feira, vamos filmar, então tem que ir primeiro no Senado, chegar no horário tal, coordenar com a pessoa que vai chegar naquele lugar, entre em contato com ela para liberar, quem é que vai fazer a liberação. Na sequência, já almoça para ir para o lugar tal onde tem que filmar alguma, sei lá, uma introdução, que eu vou ter que cagar uma regra ali na câmera para juntar e usar no episódio 2, que você está vendo lá que está faltando essa lacuna. Isso tudo está na tua cabeça, né?
Isso realmente a gente... O Felipe ajuda bastante também, porque tem coisas que... A gente, aquilo, claro, a gente tem roteiro, tem planejamento. Eventualmente acontecem coisas que estão fora do nosso controle na gravação, então elas demandam uma gravação extra. Eu e o Felipe, às vezes, está na ilha montando e ele dá o toque: olha, a gente vai precisar gravar alguma tal coisa extra, regravar tal coisa, ir em tal lugar, enfim. E aí, né, a gente vai organizando junto, né, não é só sozinho, mas faço essa parte. E tem o pós, que o Felipe estava lembrando, que é a parte que é mais executiva. Se fossem duas pessoas fazendo a parte da produção executiva e a produção, provavelmente eu não faria isso. Mas como eu estou nas duas, tem toda uma questão de... Além dessa coisa da autorização que eu falei na gravação, tem como deixar o programa legalmente passável na TV, digamos assim. Né? Tem autorizações de imagem que são dadas, desde o bifezinho que o Felipe coloca... É uma foto da agência Estadão, do acervo do Senado dos Estados Unidos, sei lá. Tudo isso tem que ser super bem documentado, super bem catalogado, para a gente saber que não está incorrendo em nenhuma violação de direito autoral de ninguém. Né? O Felipe tem uma grande mania de vez em quando, pegar fotos comerciais que o fotógrafo não autoriza ninguém a usar. Se não,
a foto
ele,
que sumiu da internet essa colocar. Temporada. Conta isso.
Decide
a
colocar.
Foto que sumiu.
Verdade,
eu confesso que eu faço muito isso e Caio realmente fica desesperado, porque eu vou na visão artística. Então, eu escolho a foto mais bonita, a arte que vai compor mais legal ali, e essa daqui eu achei maneira, eu boto lá. Aí depois o Caio busca qual é a origem daquela foto na rede e quem é o detentor dos direitos daquela imagem e que tipo de direito ele autorizou para aquela imagem ser usada. Caio Renan, porra, ficou bonito. Agora você desenrola aí. Fala aí com o fotógrafo polonês para a gente viabilizar.
Não, tem coisas que a gente consegue viabilizar, a grande maioria. Eu acho que é muito raro a gente não conseguir, a gente perder imagem por alguma questão de direito. Hoje em dia, dá para dizer 1% das imagens, isso acontece quando é uma parada muito grave, mas a gente consegue viabilizar a maioria. Agora, realmente, tem um caso que o Felipe citou aí, que é uma história boa. O Felipe ele decidiu pegar uma imagem antiga do Portinari com o Luiz Carlos Prestes e o Nervino de Oliveira, que foi o primeiro candidato operário, né? Foi candidato para o PCB, sei lá em que ano, nem lembro mais. Preciso assistir o programa. E essa foto, cara, supostamente é do FGV, do Cedoc da FGV. E até aí, entre aspas, tudo bem. A gente indica a origem na documentação do programa, vê se o futuro tem algum convênio, entra em contato, pega uma autorização. Enfim, a gente precisa fazer esse meio campo. A questão é, quando a gente, o Felipe pegou a imagem, eu não sei de onde que ele pegou nem como, não estava junto, a gente, de vez em quando, usa a busca reversa para pegar a origem da imagem. Cara, a imagem, tanto eu quanto o Felipe, quanto o Planeta Terra, fizemos busca reversa em qualquer software existente, a imagem não existia na internet. A imagem, todo o acervo do CEDOC, a gente entrou olhando uma por uma, a imagem não aparecia.
A gente perdeu o dia procurando a imagem, porque o episódio já estava editado.
Esse tipo de coisa acontece. Enfim, esse tipo de coisa também tem...
detalhes burocráticos.
Questão de trilha sonora. Trilha sonora, né? Fazer toda a questão agora, de distribuição de direitos autorais.
Vamos fazer aqui ainda rapidamente, porque a gente já está chegando na nossa parte final e a gente quer abrir para as perguntas da nossa audiência super qualificada. Fazer aí um abraço para a galera. Rodrigão Duarte, responsável pelo nosso som, que faz a nossa mixagem, equalização, coloca efeitos sonoros. E também o Thiago Marques, que fez trilhas especialíssimas, exclusivas aí para as nossas temporadas do Meme Explica. Ele que fornece trilha para vários programas premiados lá fora e sempre dá essa moral para a gente que ele curte o nosso trabalho. Agora, Felipe, só para a gente falar rapidinho aqui do final mesmo, né, que é a hora que o Futura recebe, dá aquela olhada, aí pede alteração ou outra e aprova para o negócio ir ao ar. Explica como é que é, como é que se entrega um programa para um canal de TV colocar no ar na televisão. Tente ser sucinto para a gente fazer uns 5 minutinhos finais aqui com perguntas do pessoal.
Então, é complicado. Porque no, tipo, quando você dá a saída do material no programa de TV, do programa de edição, em geral ele sai com 2 canais, uma faixa estéreo e tal, tipo, para o Futura são 10 canais, né? Tipo, 10 canais estéreo. E uma confusão, tem um manual de 50 páginas que a gente tem que seguir, que é uma coisa um pouquinho complicada, a técnica meio confusa, assim.
Fala da antecedência também, que é interessante comparar quando a gente entrega para a Globo News, um canal de notícias, e o Futura, um canal, né, de variedades, educativo e tal.
Então, o Futura tem a questão que, para a gente, no início foi um problema, e às vezes continua, a gente continua batendo um pouco cabeça com isso, a gente está acostumado com o Hard News, né? O que muda é esse, tipo, por exemplo, o documentário do Biden, que a gente fez, que foi a última peça do que muda é esse, que foi ao ar, os meninos chegaram de viagem, isso estava programado já, num domingo, e o documentário ao ar no domingo seguinte. A gente editou o documentário em 3 dias, e finalizou em 2 dias, e o documentário chegou um dia antes na Globo News, o cara ingestou.
Cansamos de entregar episódio, Michel indo de moto entregar lá na porta da Globo News no dia de ao ar. Mas o que é normal.
Exatamente.
A gente já trabalhava pensando nesse cronograma. Mas
o que é normal, porque a gente trabalhava com o Michel. Bom, sacanagem. Mas para o Futura, não. Para o Futura, a gente tá com o segundo episódio no ar hoje. Foi para o ar ontem. E a gente já entregou para eles os 6 episódios. Ele já tem na mão os 6 episódios, tipo... Antes do primeiro episódio ser exibido, eles já tinham visto um corte do 6º episódio. Então, a gente, em teoria, nessa temporada a gente não conseguiu fazer isso, a gente entregou 1,5 meses antes, mas, em teoria, o Futura tem que receber 2 meses antes o episódio finalizado. O que, pra gente que tava lidando, por exemplo, com pandemia, era uma questão. Porque você tá falando de vacina, tipo, não, tem que vacinar todo mundo e tal. Aí, sei lá, no mês seguinte, o nego descobre que a vacina causa câncer. Sei lá, qualquer coisa maluca dessa. E não, a vacina não causa câncer, gente. Não causa.
Não, um exemplo menos apocalíptico.
Menos idiota.
O Fran citou esses dias. A gente tem esse combinado com o Fran de entregar a temporada 2 meses antes. E aí, nas nossas. Aqui para fazer o roteiro, o Fran queria citar um caso. Está técnicos do Campeonato Brasileiro em determinado roteiro. A gente estava conversando, cara, o programa ele deve ir ao ar depois do Campeonato Brasileiro acabar. Se eu citar um dado de junho no editorial, para ele ir ao ar em novembro,
o Campeonato Brasileiro só tem um técnico negro atualmente. Vai saber se daqui a 2 meses...
A Série A.
A Série B
tem mais gente.
Isso troca muito rapidamente. E, Felipe, tecnicamente é o quê? É uma transferência de arquivos através de uma plataforma lá que linka.
Que eu odeio, que eu odeio. Fica aqui a reclamação.
Essa não, mas você de fala de todos, site. Né?
Destrua as pernas.
Fala do evitar do botar OPS nós também.
Não, mas sério, sem brincadeira, a gente envia via Espera, que é uma plataforma da Microsoft, que é horrorosa.
Acho que vários veículos usam essa.
Não, todo mundo usa e todo mundo reclama também. Então é meio que unanimidade que não funciona direito. Melhorem. Mas eu acho que é isso, né? Tipo, cara, a gente via file transfer, tipo, um arquivo.
É isso.
É um arquivo gigante, cada episódio. É uma dificuldade, porque a gente envia um arquivo para o Globoplay, que é um export diferente, que é um export mais padrão, o que vai ao ar, que é um export em 10 canais, e um export em base limpa, que é sem arte nenhuma, tem que tirar todas as artes. Então, cara, se você somar, dá um arquivo de quase 40 GB que você está enviando para o canal e tem que estar lá no mesmo dia. Ah, beleza, né?
Mas é assim que é criado, do início ao fim, um programa. Claro que centralizamos aqui tudo em três pessoas, eu, André Fran, junto com Caio Renan e Felipe César Marins, mas tem toda uma galera, salve aí para o Marcos Base, Rodrigão Duarte, a Sofia, o Thiago Marques, todo mundo que colabora com a gente nas diversas etapas desse programa. E encerradas as explanações, a gente agora entra na parte de perguntas. Aí você pode se perguntar, como assim, Fran? Você não está fazendo ao vivo no YouTube? Como iremos perguntar via podcast? Quem participa da comunidade do Fran, você entra lá na Orelo e dá um search, André Fran, que você pode participar da nossa comunidade e ter acesso a vários benefícios. Participar do grupo de WhatsApp, dessas maravilhosas reuniões por Zoom, que nesse caso a gente gravou aqui o áudio do nosso podcast. Tem encontros com personalidades como Guga Chakra, Marcelo Lins, já tivemos a Letícia do For Love, várias pessoas
Caio especiais. Renan.
Caio Renan. E Felipe Marins hoje, abrilhantando aqui com todo o sua beleza e carisma e profissionalismo aqui no nosso podcast. E o pessoal que faz parte dessa comunidade pode assistir aqui as gravações e tem essas reuniões e pode fazer pergunta, como é o caso da nossa querida Leila Cavalieri, que tem hoje a preferência e pode fazer a pergunta sobre o tema de hoje do nosso podcast. Boa noite, Leila.
Oi, boa noite. Pode ser respondida por qualquer um dos três, mas eu acho melhor o André e o Caio, porque o Felipe fala muito, né? Mas é uma resposta... uma resposta que pode ser sim ou não, e se quiser aumentar, pode aumentar. Vocês já entregaram algum trabalho que foi recusado, devolvido?
Recusado, sim. Devolvido? Não.
Já?
Sim. Não?
Já?
Sim.
Já?
Sim?
O piloto.
Famosa ligação do para tudo.
O piloto de todos. Piloto de todos. Acho que a gente pode falar, né? O piloto.
Pode.
O episódio inicial da primeira temporada. Assim, primeiro, antes, amenizar aqui o nosso lado. Depois que a gente colocou tudo no ar, a gente nunca teve nada, nem os roteiros e nem episódios e nem pautas mesmo, assim, que caíram. Ó, corta isso aqui tudo. Ó, tira isso aqui tudo. No máximo, uma coisa, essa pergunta tá um pouco extensa. Ah, por que não tenta botar mais daquilo ali? Mas, assim, muito pontual mesmo. Mas, lá no início de tudo, quando a gente estava concebendo o formato e o conceito do programa, que era isso, né, de pegar temas que estavam sendo muito debatidos e ir falar com especialistas, a gente escolheu como primeiro, talvez tenha sido um pouco audacioso da nossa parte, como primeiro episódio, o tema O Nazismo é de Esquerda? E aí a gente foi...
Não! Foi isso? Época,
foi.
Arte ou pedofilia.
Não, então a gente tinha esses dois episódios. O Nazismo é de Esquerda, elas já cortaram antes da gente começar a filmar. Ó, corta, esquece, esse aqui não tem como. A gente já fez lá o início do roteiro todo. A gente chegou a filmar o piloto, que era Arte ou Pedofilia, por conta daquela época que teve uma exposição de arte, que tinha um cara pelado, aí a criança foi na arte. Então, os conservadores e extremistas de direita já estavam botando suas garras de fora, então ficaram extremamente ultrajados da criança ver aquilo ali. E a gente começou a filmar, falando com o artista, falando com o diretor do Parque Lage, né, e tudo mais, da Escola de Arte do Parque Lage.
Então, A gente fez um programa super...
Ficou muito bonitinho. Ficou
pra caralho.
Queria ver esse programa. Tô curiosidade de ver esse programa. Só que a gente estava já nos finalmente, já tinha data para estrear, já estava entrando na parte já de encaminhar ali o fim da edição e tal, e recebemos a ligação do Futura: para tudo, pausa a produção, programa em suspensão, vamos avaliar isso aí. E foi toda a direção do Futura lá para a produtora, sentando todo mundo no sofá, e a gente decidiu o que, que ia fazer a partir daqui, porque o negócio estava um pouquinho audacioso demais.
Polêmico.
E eu me lembro que a gente se reunindo pré-reunião para saber o que eles vão querer. Acabou o programa? Não acabou. O que, que a gente vai fazer? O que, que eles vão fazer? Você lembra disso, Caio?
Eu lembro que eu recebi a ligação do Para Tudo. A gente estava...
Aí sinalizou branco para a redação. Acabou.
Foi isso. O pessoal estava debatendo já. A gente já tinha entregue, já estava... produzindo outros e discutindo o que fazer, como é que faz. Não, ficou bom isso, ficou ruim aquilo. E eu no telefone entrando, tipo, não, para de falar. O pessoal, não, tem pressa. Não, para de gravar. Acabou. Não tem programa, acabou o programa. O Felipe, que já fez compra para de viagem, decorou a casa, se endividou pensando aí no orçamento do programa, esquece, tá maluco. Enfim.
Isso é um detalhe isso, importante. Detalhe importante, somos três botafoguenses, eu, Caio e Felipe. Então, um estava pensando que acabou o programa, um pensando que a gente ia ser multado, outro pensando que a gente ia ser preso, né? A gente só pensava em coisas horríveis, obviamente. Boa, ninguém tinha... Ninguém estava otimista, mas acabou que a gente só afinou algumas coisas, decidimos por um tema mais...
Não, foi toda a direção do programa. Eu lembro que eram três episódios, a gente deve ter mudado metade, talvez. Não lembro, mas a gente teve que mudar, o piloto foi recusado. A gente mudou boa parte dos temas que estavam previstos, né? Esses dois que o Fran lembrou, o piloto e o nazismo de esquerda. Tinham outros que eu confesso que não lembro, já tem mais de 4 anos disso.
A gente entrevistou Mamãe Falei, eu entrevistei Mamãe Falei para o nazismo de esquerda.
Sim. Exatamente. Cadê o tecido da
voz? Não, nazismo de esquerda não, foi ele que liderou os protestos contra...
Exatamente. Ah, verdade, contra a arte de pedofilia. A gente ia falar com aquele outro maluco lá no nazismo de esquerda.
Mas assim, do Parquilagem tinha um artista.
Eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui.
Sim.
O Futura estava completamente coberto de razão.
Sim.
Vendo os tempos polarizados de hoje, eu acho que isso ia jogar mais uma... Primeiro, eu acho que a gente, isso eu posso falar por mim, porque eu acho que a gente teve um papel nessa criação desse material, de errar a mão. Eu acho que a gente deu voz a gente que não merecia, por exemplo, o Arthur Duval. O lado dele naquela situação não era um lado que não estava ligado à democracia, não estava ligado a uma construção de um pensamento, não estava ligado a nada. Ele estava ligado a se promover, tanto que ele saiu
eram outros tempos, né? Também
eram outros
depois tempos. Todo se revelou e fazia
e o Futuro
estava coberto de razão. Isso foi em março ou abril
de conteúdo. E sabe o que eu acho, Caio Renan? Eu acho que você pode falar até mais que eu. Eu acho que a gente tem que dar uma moral para a galera do Futura que atura as nossas maluquices e as nossas... Tipo, atura a gente lá dentro. Quem é que atura a gente lá dentro, por favor?
Tatiana Milanes, Beca Farroso
e... José Brito, que é o que topou essa... E lá no início, o João Alegria, que foi quem abraçou essa ideia insana. Desde o início, mas realmente eles dão
que
é
a pessoa que aprovou o Alegria.
A ideia.
Dessas pessoas todas, a Tatiana é quem está desde o início, desde o primeiro. Todo mundo...
E a gente...
Ela continua.
A gente explora os limites do tolerável e do aceitável e eles conseguem segurar a gente com muito carinho. E o negócio sempre fica um resultado final muito bom.
E eu acho que vale frisar também que a reunião com o Futura, a gente está falando aqui do episódio que foi recusado e tal, mas a reunião com o Futura foi super amorosa, a gente estava super pessimista, triste, chorando.
E foi a ligação foi terror e a reunião foi um amor.
É tipo foi hoje, amor, basicamente. É tipo continua sendo até hoje.
André, só um instantinho, deixa eu só fazer um complemento aqui. É uma pergunta. Com licença, vou fazer duas. Falei que ia fazer uma, vou fazer duas. Eu conheço vocês, três, né? Aqui, só você pessoalmente, mas estou conhecendo eles. e conheço o Marcelo e tal, já vi, vocês são completamente diferentes. Como que vocês perceberam? Assim, aquela coisa que a gente diz assim, meu santo foi com aquela pessoa. Como é que vocês... vocês conhecem milhares de pessoas. O que que levou vocês a acharem? Vou trabalhar com esse cara, vai ser bom. Ficar prestando atenção na conversa do outro, quando ainda mal se conheciam. O que que... Vocês percebem isso? Que não é o conhecimento físico, é... Vocês se conheceram de alma, digamos, né?
Boa pergunta. Eu acho que o santo do Caio nunca bateu com nenhum de nós dois. Com nenhuma pessoa, na verdade.
Não, com ninguém, né? Com ninguém. O Caio odeia todo mundo.
É. Mas o Caio era meu fã, tem que falar aqui, hein? O cara era meu fã desde o início.
É uma relação de admiração mútua.
De fã e ídolo.
Entre os três, mas...
De fã e ídolo.
Não, o Fran, ele tinha um programa no Conta Lá em Casa, né? Que foi tema de trabalho de faculdade, meu.
Tinha lançado o livro. Tinha lançado o livro.
Você tinha acabado de lançar o
Caio livro. Pediu meu autógrafo. Aí, ó, revelo para todo mundo. Pediu meu autógrafo.
Um livro assinado, evidentemente.
Hoje em dia ele mete essa marra toda.
Não, tem marra. Uma relação
confesso que, me, confesso que vendi. Confesso que vendi o livro. Aí, Renan.
Eu botei
no Mercado Livre. Tá lá até hoje, não foi vendido, mas botei para vender. Mas assim, eu acho
cara,
que uma coisa que tem no...
Tá por aí.
Você vê, né, o carinho que eu dediquei ele ao autógrafo.
Foi, não, foi não é, aí. Pô. Eu emprestei pra minha mãe lê e tal. Só que, cara, você já teve algum livro...
Sua mãe lê muito devagar.
Minha mãe lê. Livro de 2013.
Tu acha que alguém já devolveu um livro pra você? Porque eu nunca...
Isso é verdade. Mas, assim, falando um pouco mais sério, não que isso não tenha sido tudo verdade, mas trabalhar no audiovisual, a rotatividade é muito intensa, né? E é muito uma coisa de você... de uma ação entre amigos, né? E às vezes não são tão amigos, mas no nosso caso é. Mas é muito disso, de você é uma rotatividade grande, todo mundo que está ali junto está levando um projeto, ou trazendo um projeto, ou tentando emplacar alguma coisa, ou a ideia de um... Eu me lembro, eu li o livro da Pixar, e acho muito legal isso, que eles têm uma filosofia ali, né, no profissional, porque a Pixar é uma multinacional mega bilionária.
Agora é Disney.
Mas, agora é Disney. Que eles têm uma rotatividade de diretores. Então, um diretor cria um projeto, um desenho e tal, e os outros diretores vão trabalhar naquele projeto, um vai ser o diretor de fotografia, o outro vai ajudar na supervisão de montagem, e depois reveza. O cara que era o diretor de fotografia não vai ser diretor no outro, e vai trazer um outro projeto e tal. Então, acho que está sempre no audiovisual você mudando e traz um projeto e traz outro, e muda muita gente. O cara está naquele projeto, depois ele foi para outro, depois ele está em outro e te chama ou não. E acho que nós três, assim, a gente se identificou muito em todas as etapas do processo, sabe? No tipo de perfil de projeto que a gente gosta, de se complementar no que nas aptidões de cada um, o que cada um agrega e casa muito bem, assim. Mas acho que na base de tudo isso é o fato da gente ser amigo mesmo, sabe? Da gente trocar ideia o tempo todo, a gente se falar todo dia. Eu falei que somos amigos, o Caio levantou a mão. Acho que ele...
Não falou, foi.
Vai criticar.
Eu não vou contestar essa informação. Eu só acho que, pelo que ela perguntou, eu acho que a gente é amigo agora. A partir da convivência que a gente teve.
Porra, agora, desde 2013, Caio. O tempo passa rápido. Não, tem mais 10 anos, filho.
Agora o que eu quero dizer é que, assim, começa por uma
cabelo
relação...
cabelo na época.
Sim.
Começa por uma relação profissional e a partir daí, você vai desenvolvendo uma... contato, que você vai admirando a pessoa justamente por conta da profissão. A pessoa vai botando o dia a dia, você vai lidando com ela e você passa a se dar bem e a gente virou amigo. Felipe eu fui conhecer em 2017.
É verdade.
Então,
eu conheci o Caio sendo um moleque folgado que foi pegar minha câmera lá em casa por algum motivo.
Para gravar, exatamente. Era uma coisa a gente pegar um equipamento, emprestar, que o Fran indicou a sua câmera, pediu para você emprestar, eu fui na tua casa buscar, enfim. Conheci o Felipe em 2017. Cara, mas... também
vou fazer um exercício aqui bacana. Fazer um exercício bacana aqui. Fala sua teoria primeiro.
Não, eu acho que, cara, tipo, eu trabalhei com muita gente maluca nesse meu, minha vida de audiovisual aí. Trabalhei com o Geraldo Sarno, com, porra, meu mestre, Anhel Dias.
Deus o tenha.
Porra, não, Anhel não. Anhel tá vivo. O Geraldo já foi.
Não, o Geraldo.
Esse ano.
Grande cineasta brasileiro.
Grande cineasta. E, cara, eu posso falar que, tipo, eu tenho muito dessa parada do... Eu acho que, cara, o trabalho, primeiro, é uma prática de vida. Ele tá integrado à sua vida cotidiana. Então, eu quero trabalhar com pessoas que eu me sinto bem, sacou? E eu acho que eu já falei isso no Cagando Regra, eu tinha um pouco de preconceito com o Fran. Eu conheci o Fran através do Michel.
Ele gosta de frisar bastante isso.
Eu conheci o Fran através do Michel, e o Fran, pra mim, no meu imaginário, é aquele menino do Leblon. Tipo, eu sou do Meier, meu irmão. O pessoal que não conhece o Rio de Janeiro, eu sou subúrbio do Rio de Janeiro, o Fran é do Leblon. E todo mundo conhece o Leblon, porque o Leblon é Leblon.
Manoel Carlos.
Manoel Carlos, total. Tipo, quando o Fran passa na rua, toca Garoto de Ipanema. Mas, cara, mas eu acho que, tipo, você sente que a pessoa tem um ritmo próximo do teu, sabe? E eu acho que, tipo, eu tenho um negócio muito com o Caio. Tipo, o Caio foi a primeira pessoa que eu vi na pandemia. Tipo, o Caio chegou lá em casa um dia pra tomar cerveja na... Lembra, Caio? Na varanda que eu tinha lá em casa. E cara, a gravidez da minha esposa foi praticamente... Cara, meu filho tem diferença de um mês em relação à Estela, o filho do Fran. Então a gente teve esses momentos de viver junto, sacou?
Que e ele descobriu que eu não era um playboy do Leblon.
Que é, eu descobri também
confirmou
que ele não era um bombado do Playboy
passou,
Leblon.
Passou a me tolerar.
Perdi meu
ele confirmou, mas aceitou.
E, cara, eu acho que a gente tem uma vibe muito parecida, assim, sabe? Tipo, cara, eu faço questão de trabalhar
com o Santo, moleque, o Santo assim, bateu por valores no dia a dia, é o que eu digo.
Também,
todo mundo viu tipo, que a vibe de trabalho
começou,
e a vibe
na vida tem base.
Tanto no pessoal quanto no profissional. Tanto no pessoal quanto no profissional. Frase bonita.
Não, é, cara, e a base, se você analisar, a gente tem o Michel, teve outras pessoas e.
Não, mas assim.
Já, a gente faz projetos com ele até hoje. Mas
tá, eu amo o Michel, mas Michel é arrombado. Michel é arrombado. Michel, beijo. Michel,
você não vai pra gravação, não, né, irmão?
É, esse adjetivo fica sempre puxado.
Não, que isso, a minha ofensa ao Michel é institucional ou cagando regra. Eu ofendo ele pessoalmente, por isso que eu tenho a relação.
Então, mas pessoalmente é mais gostoso.
É. Aqui a gente evita. Eu vou fazer um exercício bacana aqui. Eu lembro momentos marcantes que me mostraram essa personalidade de cada um. No caso do Caio, foi justamente nesse dia que ele foi fazer uma entrevista com um trabalho dele sobre o livro que eu tinha lançado e tal. E ele fazia as perguntas mais chatas. Eu falei, caraca, que moleque chato, meu irmão. E eram perguntas provocadoras, assim, questionadoras. Eu falei... Cara, mas aí, mas no fundo...
Eu
cara,
vou fazer média, porra.
Eu falei, cara, mas são as melhores perguntas que já fizeram. Esse garoto é bom. E depois a gente ficava trocando ideia, na época do chat do Facebook, quando o Facebook ainda não era tomado por trampistas e bolsominions. E ele, porra, via uma coisa, via um link maneiro, mandava, porra, isso aqui é maneiro. A gente trocava uma ideia, eu falei, cara, esse cara é bom. Aí quando pintou uma oportunidade, a gente chamou ele. Isso é uma coisa que é muito diferente de muita galera que fica... Ah, porra, me chama para trabalhar aí nas viagens, eu carrego até a mala. Fica aí com o meu currículo, quando aparecer uma oportunidade, me chama. Cara, isso nunca rola, né? Eu acho que rola mais se chamar as pessoas que estão ali mostrando interesse, aparecem, chegam junto e tal. O Felipe, uma coisa que marcou muito foi a gente estava editando, a gente estava adaptando a temporada que a gente fez dos refugiados no Não Conta Lá em Casa, que virou um documentário para a Globo News, e esse documentário foi exibido no Festival do Rio. A gente estava voltando de uma viagem... De outra produção, acho que aí do Kurdistão a gente já estava produzindo.
Não, foi o contrário. O documentário era sobre o Kurdistão e vocês estavam voltando do Refugiados.
Ah, então era isso. E cara, o Felipe já tinha feito o trabalho dele de edição, a gente tinha editado, acho que uma temporada do Não Conta Lá em Casa e tal, já tinha visto um trabalho bacana. Mas, assim, outras pessoas já trabalharam que têm também um trabalho bacana. Só que a gente estava voltando dessa viagem, precisava levar o material para o Festival do Rio, não sei o que, o Felipe estava, era um sábado, ele estava em casa, com a mulher dele, sabe? Ele, cara, deixa que eu resolvo isso. Ele pegou uma parada que ele já tinha exportado, levou no lugar, falou com o cara do Festival do Rio, entendeu, ligou para outro, pegou um táxi, foi até lá, ajudou o cara a ingestar. Eu falei, de nada, só para... A gente sempre acreditou muito na função social, assim, dos nossos trabalhos. Então eu vi ali muita identificação com o Felipe nesse negócio de, cara, vamos realizar, vamos fazer a parada ficar boa, vamos fazer a coisa funcionar, vamos fazer um negócio aparecer para o maior número possível de pessoas, para todo mundo gostar, aparecer no Festival do Rio. E, porra, a gente dá nosso jeito, cada um corre atrás de um jeito e depois a gente vê o que a gente faz. Mas isso eu... E é algo que a gente tem até hoje entre a gente, assim, cara. Sim,
total.
Porra, vamos ter que inscrever na lei, vamos. Porra, eu não sei nada, mas eu... ajuda o Caio, que sabe muito melhor do que eu disso. Putz, tem que fazer a parte de ver o roteiro aqui, que eu vou estar escrevendo, mas, porra, o Felipe vai entrar lá, vai botar uma foto, o Caio vai mandar um pitaco e tal. Felipe tá editando, tá lá mais pegado, não sei o que lá, mas, porra, o Caio vai ajudar a filmar, eu vou ajudar ele a meter a arte e tal. Então, tem muito esse sentimento que eu falei, que vem lá do início, mas que talvez seja uma das coisas que une a gente.
A gente
resposta mais tempo. Longa.
Então, claro que tem todas essas porradas aí. Da... Sempre tem todas essas situações, mas acho que o saldo é parceria.
É isso. E vamos agora, é prometemos que vamos responder apenas no máximo um minuto cada próxima pergunta, porque a gente cansou a Leila.
A Leila perguntou,
sim ou não?
A Leila dormiu ali.
A gente ela perguntou sim ou não, a gente está meia hora falando.
Quem mais tem pergunta? Que ele fala muito, o Fran deu uma palestra dele.
Eu nem falei, Felipe, pode falar. Ele começou a falar e foi. E foi embora. Amanda.
Adorei.
Amanda Saieg, nossa gerente de comunidade aqui, lembrando mais uma vez. As perguntas aqui são feitas por membros da comunidade que estão lá, entraram na Aurela, procuraram o Defran e tem vários benefícios como esse, de perguntar e ouvir respostas de meia hora.
Cagar regra.
É isso. Diga, Mandinha.
Oi. Eu queria saber, assim, foi um super desafio, né, adaptar a produção e todo o processo, né, para durante a pandemia, mas qual foi a parte boa, assim, o que, que vocês levam, né, desse processo, assim, que vocês vão fazer diferente daqui para frente, porque acho que também abriu muitas portas, né, essa questão da distância, de conseguir se conectar com pessoas que talvez vocês não entrevistassem, né, que vocês só fariam fisicamente, não sei, o que, que vocês tiram de bom disso agora?
Eu vou ser bem sucinto. Eu acho que uma coisa que veio de bom da pandemia e para o audiovisual, para a nossa produção, isso que você citou mesmo, da gente ver que não precisa... E era uma tendência já também do mercado e da tecnologia, que a gente já vem trazendo até desde Não Conto Lá em Casa, de que você não precisa de ter uma estrutura gigantesca de cinema, de uma rede Globo de televisão, para fazer um produto bacana audiovisual, para ir para cinema, para TV, para internet, onde for. E a pandemia reforçou ainda mais isso de você poder fazer no home office, você ter acesso às pessoas via Zoom, que dá para fazer de uma forma dinâmica, né, se você for criativo, como nós somos, e conseguir ter acesso a pessoas que, de repente, não, mas o fulano está em São Paulo. Cara, faz um Zoom e você pega uma super entrevista, um conteúdo super valioso. Então, acho que isso ficou bem marcado e a gente foi bacana que a gente vivenciou isso fazendo uma temporada sobre produzir uma temporada na pandemia, quase que uma metalinguagem, né? E é um baita privilégio esse programa, eu amo. Caio Renan, para você.
Só confirmar, a pergunta é como foi fazer o programa na pandemia, né? Eu fui ver uma questão de contrato. Isso.
O que, que mudou? O que você aprendeu? O que, que mudou? O que, que foi de bom?
Acho que a principal mudança, você já resumiu bem, é a gente não está... Isso sempre esteve na nossa mão. Inclusive, você pega a primeira temporada em 2018, a gente tem imprevistas por videoconferência. Só que acho que a aceitação a elas passou a ser diferente, né? Antigamente, você tinha que estar fazendo uma entrevista com o head da Google, que não vai sair do Vale do Silício, para ser aceita uma entrevista em videoconferência. Agora, é isso. Pô, não vamos até São Paulo, não vale a pena. Aconteceu uma coisa nessa temporada que foi... tinha uma fonte que, literalmente, a galera não tem mais escritório. Todo mundo está em home office, oficialmente. Então, você liga para o IPEC, se não estou enganado, Instituto de Pesquisa, Estratégia, etc., que é o antigo IBOP. A gente foi tentar falar com eles. E aí, por favor, diretora, pode falar com a gente? Onde? Não tem onde. A gente está de home office. A gente não tem escritório, então... E aí, a gente... Nessa movimentação, a gente acabou que fez por Zoom mesmo. Porque ir até lá para... A pessoa está em casa, né? Faz sentido. Enfim. Acho que de mudança logística principal. Agora, de aprendizado, é isso. Eu acho que a gente tem que buscar outras soluções mais criativas, não deixar de ser engessado. E... Acho que a gente esgotou bastante todas as soluções viáveis e possíveis na temporada da pandemia, né? A gente, tudo, ou pelo menos quase tudo, as poucas coisas a gente fez fora de casa, né? A gente pegou a parte que estava já arrefecendo, né? Felipe, eu acho que a grande mudança também foi não estar do lado, cara. Felipe sabe bem disso. A gente, o processo de pós, quando você está... a gente tinha fisicamente a estrutura lá da produtora, é diferente de agora. O Felipe pode falar mais sobre, mas para mim foram essas as grandes situações, se adaptar a fazer a pós toda remotamente.
para você, Felipe, resumidamente?
Cara, eu acho que teve essa questão da pós, de tipo, estar tá mais solitário aqui editando, mas também filmando, né? Tipo, a gente sempre teve tipo, uma segunda câmera e tal, e na pandemia eu praticamente tipo, cara, passei um mês internado na casa do Fran, fazendo coisas, porque tipo, eu fazia duas câmeras, cara. Botava uma câmera no tripé e fazia a segunda câmera na mão. E foi uma correria, mas foi bom, assim, porque, tipo, te dá um domínio sobre o que você tá fazendo, sabe? Tipo, uma segurança sobre o que você tá fazendo. Que, cara, eu acho que a temporada da pandemia, tipo, tecnicamente, tipo, é a nossa melhor temporada. E é que a gente teve mais controle sobre tudo que tava acontecendo, apesar do home office.
Confesso, diria que mais que apesar, por causa do home office.
É por causa do home office, né? Tipo,
a gente tinha controle sobre tudo. Não tava. Você pega a primeira temporada de 2018, tudo era uma locação.
Assim, tem uma questão, acho que pra mim, muito, tipo, é muito se assumir como. Tipo, cara, tipo, meio que é um programa de três pessoas, né? Tipo, você se assumir como é um programa de três pessoas, né? Tipo, a primeira temporada do que era o falecido Projeto Meme tinha mais apresentadores, mais câmeras. Para a pandemia, a gente teve que reduzir para praticamente nós três, né? Tipo, tipo, o Fran apresentou tipo, todos os programas sozinho. Eu filmei tudo sozinho, o Caio ajudou no editorial em uma outra pauta. Mas a gente tentou o máximo evitar tipo, o contato direto de pessoa em pessoa que ainda estava no auge da pandemia. E, mas, cara, eu acho que vale contar também, e eu vou extrapolar esse um minuto aí, que, cara, foi um período muito difícil pra gente, assim, tipo, a gente começou a temporada da pandemia em abril de 2021 e foi um mês bem difícil para nós três. Tipo, a mãe do Caio pegou Covid, a avó do Fran faleceu nesse período, meu tio faleceu nesse período de Covid. Então, acho que a gente estava muito marcado sobre. E com muita vontade de fazer, sabe? Porque eu acho que, tipo. E aí a gente vai entrar numa outra seara, que não tem muito a ver com o programa, não. Tipo, tipo, a gente toma porrada todo dia desse governo arrombado que a gente tem. E eu acho que foi uma maneira da gente, do nosso microcosmo, gritar um pouquinho contra isso, sacou? Tipo, eu não sei se eu te respondi, se eu viajei demais, mas acho que é isso.
Faz sentido. Temos mais perguntas, Marina e Ana Clara. Marina tem.
Eu acho que eu ia perguntar, mas assim, seguindo a ideia do caos, vocês já tiveram alguma briga em que vocês tiveram que tipo, parar as produções até acalmarem os ânimos?
Entre nós? Não.
É.
Briga sim,
Não.
parar a produção nunca. Briga todo dia.
Ah,
Pô,
não, briga não. A gente tem discussões, mas assim, eu faço
É, briga
um
é brincadeira.
diferencial entre discussão é discussão, que você vai ter de trabalho, vai discordar, um vai achar outro, vai ficar puto, não sei o quê, e vai falar ali na hora, mas, tipo, nada que rompa o
Conceitual.
pessoal. É só coisa
Ah,
de
nunca,
ficar
nunca teve
totalmente restrito ao
briga.
trabalho. E
É,
mesmo as discussões nunca foi
exatamente.
nada fora do. Ah, nada que quem tivesse tipo na mesa ao lado não ia, nossa, o negócio tá pegando fogo ali, não, é mais, né?
Cara, a
Ou
gente é super tranquilo. Tem uma questão
ah.
na cultura de todo mundo ser carioca também, que a gente é muito tranquilo para estresses e brigas,
Exatamente.
porque ninguém tá guardando nada para depois. Se tiver que xingar, todo mundo
Ah.
se xinga na hora, se ofende na hora e depois, cara, o Fran já me pediu desculpa por coisa que eu não lembrava qual era a discussão. Não lembrava
É,
qual era a briga.
eu nem lembro.
Ele veio e mandou mensagem, pô, cara, foi mal, tava muito estressado, questão lá da casa, não sei o quê. Eu, pô, show, eu não tenho ideia de como é o estresse, assim.
Ah.
É esse nível, então ninguém se ofende ali e tá tudo certo.
Ah, e a gente nunca teve nada também mais dramático assim. Então, sempre de boa. Pelo menos
Entre
entre
nós,
nós
não.
três. É,
Entre nós três.
frisamos bem ali. Entre nós, sempre tudo de boa. Ana Clara, não sei se você está aí, se você quer fazer a última pergunta. Está aqui, mas não sei.
Aqui. Uma
Olá!
pergunta mais geral, assim, se vocês têm, cada um de vocês, algum episódio dessa última temporada mais especial, se algum momento específico de algum episódio tinha sido marcante, assim, para vocês.
Começa aí, Caio Renan. Boa pergunta.
Dessa última pandemia?
Não, Essa que tá no ar, vamos, faz o merchan já para aí dos nossos episódios que vão, que estão indo ao ar.
Cara, acho que o nosso momento marcante foi ali o TSE, a questão da urna, foi uma entrevista. Toda a ida a Brasília foi uma parte de produção que teve que ser amarrada em 8 pontas, assim, porque tinha uns 3 ou 4 órgãos federais que não dialogam entre si, e aí para você amarrar todos eles um com o outro no período que a gente já está viajando para Brasília, os três, foi logisticamente difícil, né? Foi o TSE, a Câmara, o Senado, não lembro, acho que teve algum outro que eu já estou perdido. E o TSE, principalmente, que a gente fez o tour todo lá pela questão da urna, toda a questão, todo o conteúdo, a informação já é incrível, mas a parte ali que a gente foi lá embaixo, no calabouço, no fundo do subterrâneo do TSE, ver um depósito com sei lá quantas mil urnas eletrônicas desde 2000, sei lá, aquilo ali é uma coisa legal, assim, não é qualquer um, você não conhece pessoas que têm passado por isso. Eu vi, pô, fui lá no calabouço do TSE, ver o cara contando como que eles fazem para mandar urna no meio do rio, no interior da tribo, em Roraima. Até, pô, isso não é 2 vezes na vida que você ouve falar, que você vê acontecer. Então, acho que talvez tenha sido isso.
E para você, Felipe? Não vale repetir.
Cara, eu gosto muito do primeiro episódio. O primeiro episódio, tipo, o nosso melhor app dessa temporada. Tá muito amarradinho, é muito bonitinho, tudo funciona, tipo, é muito gostosinho esse episódio, ele vai no flow. Tem o nosso querido Thiago Gomide, do Tá Na História, que eu sou muito fã do Thiago. E a gente faz um passeio pelo centro do Rio, contando um pouco da história das eleições, a história política da antiga capital. E, cara, eu sou muito fascinado nessa porra, entendeu? Então, tipo, o Thiago já valeu. E aí você tem o Casagrande, cara. Tipo, pô, entrevista o Casagrande, bicho. Quando na vida você imagina que você vai ter um material com o Casagrande na mão, falando de Direta Já, da democracia corintiana, que é um cara super importante. Tipo, a gente não dá valor a isso, né? Essa galera que lutou para estabelecer a nossa democracia. Os caras como Casagrande, que discursaram nas Direta Já. Então, acho que eu gosto muito do primeiro episódio. Tipo, acho que o primeiro episódio talvez seja o nosso melhor técnica e esteticamente, assim, tipo, de fluidez, de tudo. Ah, e tem um detalhe, tem uma pauta. Eu acho que tá no episódio 3, que é o História no Telão sobre o Macaco Tião. Que é maravilhoso. A história do Macaco Tião é maravilhosa.
Ficou muito boa essa. Eu vou citar o último, que na minha cabeça já está uma névoa, os episódios se misturam, porque
também,
a gente está em um momento está no roteiro, mas o outro está produzindo, o outro está entregando. Pesquisas é o último hoje em dia, não é?
Pesquisas, isso.
Pesquisa. Que foi um que eu achava assim, cara, são mais entrevistas por Zoom, com pessoas mais técnicas e tal, e no final das contas ficou super redondinho também, principalmente pelo editorial. Eu adoro o editorial. É até uma coisa que remete muito ao canal do YouTube, eu até queria criar, eu vou parar um dia, vou escrever algumas, uma semana, sei lá, uns roteiros do YouTube para filmar quando a gente tiver com o estúdio aqui em casa montado para gravar os editoriais. Porque eles dialogam muito, que é aquela coisa de você dar um monte de informação num texto criativo, usando arte, usando imagem de arquivo. É aquela coisa de quem começou nessa história toda por conta de gostar de ler e de escrever, ou seja, de referências, né, de ver muita coisa, de ler muita coisa e de contar histórias. O editorial, para mim, é o ápice disso tudo. É claro que tem essa coisa de, porra, viajar o mundo todo para ver as histórias de perto e tudo mais, mas o editorial é você contar também as histórias, mas usando texto, usando arte, usando edição, que a gente faz os três juntos aqui e o resultado sempre fica bem bacana. E nesse de pesquisa é bem legal, porque a história é bacana e ficou super redondo.
Eu acho
e
que
é isso, pessoal.
Tem uma particularidade dele ter várias micropautas, né?
Sim.
Ele
Sim.
é o que tem mais convidados, tipo, acho que ele tem 5 pautas no episódio, tipo, você tem um editorial que tem 10 minutos, toma 10 minutos.
Uma história no telão bacana,
história
ficou
telão
bem
bacana,
redondo.
E você tem, tipo, 5, 6 pautas dentro dele, então, tipo, é tudo muito ágil e funciona muito bem, né? Tipo, eu também gosto muito desse episódio, apesar da gente, quando quando olhou o roteiro e falou, cara, tipo, quando a gente descobriu que o IPEC não tinha sede, a gente não poderia ir ao IPEC e teria que ser uma entrevista por Zoom, a gente ficou se olhando e falando, pô, talvez a gente tenha que pensar numa pauta. E aí a gente foi ver o que a gente já tinha filmado e, cara, eu acho que as soluções são muito boas, assim.
É isso. Pessoal, pensamos que ia fazer um episódiozinho de 45 minutos, uma hora. Estamos indo para 2 horas, mas fizemos um passeio aí pela produção, como criar um programa de TV, como é o raio-x dessa maravilhosa série Meme Explica, e até levantamos a bola para essa temporada que está no ar toda segunda-feira, 9h45, no canal Futura. É, temos 3 minutos. Caio Renan, sua mensagem final, sua despedida.
Boa noite, gente.
É isso aí, sempre simpático, sempre eloquente. Caio Renan se despede de todos nós. Felipe Marins, o seu boa noite.
Lula lá, boa noite.
Boa noite. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio do nosso podcast Cagando Regra, passando por reformulações, mais forte do que nunca. É só nós, é tudo nosso. Semana que vem tem mais. Siga em todas as plataformas, dê like, compartilha. Faz tudo o que você puder fazer para divulgar o Cagando Regra. Em resumo, é isso. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu?
Cagando Regra.
O seu podcast de informação sem compromisso.